debate das 10.
Na pauta os serviços públicos, eu converso hoje com representantes de setores de Afogados da Ingazeira, que tem ligação direta com a comunidade e que tem seu próprio serviço de call center, né? A gente vai falar sobre isso porque nós temos, por exemplo, para demandas ligadas ao município de Afogados da Ingazeira, o trabalho da ouvidoria municipal está aqui. Tenho a honra de receber a ouvidora municipal, professora Maria José de Assis Cerquinha Maranhão, dona Zezinha. Nós temos a empresa ligada à iluminação pública, a Hidroeletro, tendo o prazer de receber aqui de volta o amigo Simplício Sá. Ela tem um 0800 também, tem um call center para quem faz a sua demanda. A Compesa também, eu recebi esse começo de semana, só para dar um exemplo, um amigo ouvinte, mas ele estava muito bravo com a Compesa, mas soltando os cachorros na Compesa, reclamando. E a pergunta bem direta, tem um cano, mas ligou para a Compesa? E aí quando você vai ver, o primeiro contato do ouvinte é esse feito com a emissora de rádio. A Compesa tem o 0800, que gera também um protocolo. Enfim, vamos debater nessa questão dos serviços públicos, do atendimento à população e desse canal de comunicação que é o telefone 0800, que a ouvidoria tem, que a Hidroeletro tem, que a Compesa e que outros setores têm também, mas trouxemos três aqui para exemplificar bem. Quando você quer reclamar de alguma coisa, você reclama para onde? Você liga para o 0800 da ouvidoria, da Compesa, da CELP, da Hidroeletro, ou você prefere ligar para... Você vai ao local ou você prefere ligar para a rádio para reclamar. 3838-1213-99658-0554, www.radiopageu.com.br. A ouvidoria de Afogados da Ingazeira, ela é uma das ouvidorias importantes aqui do sertão do estado, né? E eu queria começar por dona Zezinha fazendo uma avaliação, professora, do início da atividade da ouvidoria até agora, se de fato a ouvidoria vai ganhando cada vez mais protagonismo no encaminhamento das demandas, nos questionamentos que aparecem a partir de demandas da municipalidade. O que, é que a senhora poderia dizer do crescimento da procura pela ouvidoria, de seu nascimento até os dias atuais? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia Nil, bom dia Tito, bom dia aos meus companheiros aqui no estúdio, bom dia a todos que nos escutam. Antes de começar, eu quero te dizer, quando você pergunta, você liga para quem? Primeiro, eu escuto muita gente dizer, eu ligo é para a rádio, porque lá escancara logo e fica todo mundo sabendo, quando o objetivo não é exatamente esse, eu só estou fazendo uma parte. Bom dia a todos, eu sou da ouvidoria, normalmente as pessoas me conhecem pelo fato de ter sido professor e etc. Mas foi uma experiência muito boa de participar ou de ser coordenadora da ouvidoria desde 2009. Ouvidoria, apesar de ser um serviço tão antigo quanto o governo do governador gerais do estado do país, que já tinha alguém, né, que ia reclamar do rei, dos outros, é uma história muito comprida. Então, mas aí, na nossa realidade, a gente, a ouvidoria, principalmente aqui no sertão do Pajeú, ninguém... As pessoas sabem o que é ouvidoria, porque você tira um extrato do Banco do Brasil, tem lá o telefone da ouvidoria, etc. Mas as pessoas, o cidadão comum, ele não tem essa cultura de procurar a ouvidoria. Realmente é primeiro um trabalho de educação para que as pessoas sintam que seu trabalho e sua função enquanto cidadão, ele não termina na hora do voto. Eu votei, pronto, agora eu sou representado. Mas você tem obrigação de participar, dizendo que está bom, sugerindo para melhorar e dizendo que não serve. Por quê? Quando o cidadão se manifesta, ele apresentando um erro ou um serviço que não está indo bem, ele ajuda a gestão no momento em que a gestão toma conhecimento e procura resolver o problema, e o cidadão também fica satisfeito com a resolução do seu problema. Então ganham as duas partes, o cidadão e a gestão. No início, a ouvidoria começou, né, com esse trabalho de tentar conscientizar ou de pelo menos se colocar diante da população, da sociedade, como um serviço sério e que tem como objetivo maior ser o canal de ligação entre o cidadão e a gestão. E a gente sempre tentou, né, com muita responsabilidade, fazer esse trabalho, que a gente já veio tantas vezes aqui, já conversou tantas vezes. E a gente conseguiu dar visibilidade ao trabalho da ouvidoria, tanto a nível do Estado quanto do município. Mas para a gente ser mais concreta, a gente fez um levantamento, por exemplo, uma amostragem do dia 1º de maio ao dia 20 de julho. A ouvidoria recebeu 159 manifestações, como a gente chama. Essas manifestações são de natureza de denúncia, de reclamação, solicitação de serviço, informações, sugestões e elogios. Então, a gente recebeu 159 manifestações. Agora, é bom dizer à população que a ouvidoria não trabalha sozinha. A ouvidoria trabalha com o grupo da gestão. Então, a gente recebe a manifestação e encaminha para o setor competente. O setor competente, então, vai, num período estabelecido, resolver o problema e a gente retorna à população.
Uhum. No caso da Rádio Pajeú, eu sempre tive uma preocupação muito grande com o retorno à demanda da comunidade. A ouvidoria testemunha disso, Simplício, Washington. Para mim, assim, o fato da manifestação ir ao ar e haver a queixa, para mim ela não representa muita coisa a partir do momento que ela não é encaminhada. Se fica a voz no espectro, fica a voz no ar e, do ponto de vista operacional prático, o que é que vai se resolver? Então, a gente tem uma orientação aqui, essa coisa de dizer, por exemplo, a máxima do programa, de que a denúncia não fica sem resposta. A produção anota e a gente só sossegue quando escuta o órgão responsável para, muitas vezes, fora do ar, não precisa encaminhar aquela demanda. Eu estou fazendo essa observação para dizer que, obviamente, não são todos os meios de comunicação que se comportam assim. Agora, no caso da ouvidoria, chega a ser uma obrigação institucional da ouvidoria dar esse retorno à população. Qual é o tempo médio de retorno? E o mais importante, como é que a senhora avalia o percentual médio aí de resolutividade do que se encaminha para a ouvidoria?
Olha, a gente tem, enquanto ouvidoria, uma preocupação semelhante à sua de dar resposta ao cidadão. Inclusive, a gente, ao receber resposta das secretarias, e a gente encaminha, porque cada manifestação colocada na ouvidoria tem um protocolo. E a gente informa, olha, você querendo saber a resposta da sua manifestação, você comunica, porque como a gente recebe 159 manifestações, nesse instante uma pessoa me ligou. Eu sou Marcos, eu mandei uma manifestação há 15 dias atrás, aí você tem que ter pelo menos um tempo de retornar, porque a gente tem um sistema onde a gente vê, não é? Cada coisa, a manifestação e o encaminhamento que foi dado a ela, a gente se preocupa demais. A gente recebe da secretaria, vamos dizer, eu faço uma manifestação para a Secretaria de Infraestrutura que está pedindo para limpar o mato, o lixo, o esgoto, etc. Quando a secretaria nos devolve, normalmente a gente liga imediatamente para o cidadão. O serviço lhe atendeu, porque nós também no nosso sistema tem a questão de se o cidadão está satisfeito ou não. E a gente imediatamente, a gente não recebe. A gente é diferente do call center porque a gente se preocupa em saber por quê, como foi, se você está satisfeito, se não está, o que foi que aconteceu, retorna até a manifestação quando, por exemplo, o cidadão diz, veio consertar, mas deixou o buraco. Veio consertar, mas deixou a pedra, mas deixou não sei o quê. Ou então diz, eu estou satisfeito. Quando ele diz, eu estou satisfeito, para. Mas quando ele não está satisfeito, a gente fica insistindo, retorna a manifestação para a secretaria, conversa com a pessoa responsável. Então, tem toda uma preocupação de saber se foi atendido e se o cidadão está satisfeito ou não. Agora, acontecem, a gente tem que ser honesto, né, que se eu disser a você que das 159 manifestações, todas foram respondidas hoje, a gente não tem esse percentual. A gente sabe quantas não foram respondidas, uhum. não é? Mas aí a gente procura saber sempre, fica insistindo. Às vezes é porque a demanda, principalmente de infraestrutura, é grande, é, a capacidade de pessoal e de resolução diminui, porque os problemas são inúmeros, não é? Mas a gente, o que tem que ser posto é que tem uma preocupação de resolver. E a ouvidoria, ela não só recebe a manifestação, muita gente pensa que a ouvidoria é só receber a reclamação e passar para lá. A gente fica procurando saber o porquê, se isso é importante, é, quais são as, por exemplo, recebemos uma manifestação da universidade, não só recebe daqui não, porque o povo do sul, eles dão muito valor e tem muito assim... É, vamos dizer, respeito pelo trabalho das ouvidorias. A gente recebeu...
Culturalmente, com certeza.
Uhum. A gente recebeu a manifestação da Universidade do Vale do São Francisco a respeito do que política o município tem sobre esporte e cultura. Então, a gente vai... Quer saber da lei orgânica? Então, a gente desce, aí a gente estuda por que ele está querendo o projeto. A gente vai e estuda para saber se aquele projeto é importante para o município. Então, a gente aprofunda o problema. A gente não fica só recebendo o esgoto, escapou, não sei o quê. Às vezes, até a gente, quando não entende, a gente vai lá e ver para poder entender e sentir e saber transmitir o sentimento do cidadão.
Muito bem. Washington, Jordão, esse exemplo que eu dei me parece clássico, esse exemplo agora há pouco do cidadão que ligou primeiro para a rádio, já nervoso, e não havia nenhuma manifestação formal na Compesa. Proporcionalmente, qual é o percentual de demanda que vocês atendem por provocação da rádio, não precisa ser uma estimativa exata, mas pelo que você tem de experiência, e qual é o percentual de atendimento via 0800 ou na própria agência, no próprio setor de atendimento da Compesa. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Simplício. Dona Zezinha aqui na rádio. Bom dia, Tito, Michel no estúdio. Ouvintes da Pajaú, em especial os clientes da Compesa. Nil, realmente a gente recebe uma demanda muito grande. Infelizmente, a nossa demanda pelo 0800 ainda é pequena. Está sendo agora uma prática, você sabe que a gente, como a CELP, a Compesa também, tem algumas cidades que não tem mais o atendimento presencial, então a gente tem uma demanda muito grande que poderia ser resolvida pelo 0800, mas a população ainda não está muito acostumada a utilizar esse serviço. A gente recebe um percentual muito grande, muito maior de demanda através da rádio do que do nosso próprio 0800. Então, isso é uma questão de comodidade aqui, por conta do papel da Rádio Pajeú, que atua aqui na comunidade, mas mesmo fora de Afogado da Engazeira, a gente tem uma demanda muito pequena ainda hoje de solicitações através do 0800. E você sabe que a gente ainda tem o atendimento presencial, algumas cidades como Tabira, cidades maiores, mas tem cidades que a gente não tem, Engazeira, Solidão, Quixaba, então algumas cidades a gente não tem, e mesmo assim a demanda pelo 0800 ainda é pequena.
A gente percebe também, aí eu faço, por exemplo, a ouvidoria, ela fez um trabalho de comunicação muito forte no lançamento e tem eventualmente feito um trabalho de divulgação. A Compesa faz pouco isso, Washington, de divulgar, por exemplo, mesmo na grande mídia e aqui nos veículos, você não acha que não faria um meia-culpa de que também falta mais comunicação a Compesa?
Mas sempre existiu esse trabalho do 0800 da Compesa, é bastante antigo, ele sempre existiu e a gente tem, se você, é porque praticamente a gente não percebe, mas todo mês a gente recebe a fatura mensal da conta de energia, na conta de água, pode lá verificar que tem as informações de como acessar. E outra coisa, quando você acessa o serviço diretamente com os meios de comunicação nossos, você, como a dona Zezinha acabou de falar, você recebe um protocolo, que com aquele protocolo tem como você cobrar o serviço. É diferente quando você entra em contato com a rádio, que a rádio repassa a demanda para a gente abre o registro de atendimento, mas o número do protocolo, o cliente não fica com ele, porque não vai ter acesso para poder acompanhar, para poder cobrar depois, até a cobrança com o número do protocolo fica muito mais fácil, é muito mais ágil para o próprio cliente. Então, essa demanda é muito mais viável que o cliente faça diretamente com a Compesa, até em termos de segurança dele mesmo.
Essa questão do 0800, nós também temos o 0800, mas ele é pouco acessado. Uhum. Por quê? Nós temos outras formas de contato, se você ver, porque o 0800, o pessoal hoje tem mais o celular. Então, você tem o 0800, está lá disponível, tem um funcionário para receber tudinho, mas o cidadão ele não utiliza, porque ele tem o celular e o celular não consegue ligar para o 0800. Porque na ouvidoria mesmo a gente tem os formas de contato pessoalmente, nesse nível do número de manifestações que a gente fez a amostragem, pessoalmente, 40 pessoas. Pelo telefone, 32, mas não pelo 0800, pelo fixo 3838-2711. Ainda usa muito. E pelo celular. Nós temos o celular, então
tem o
também
WhatsApp,
tem,
né?
O WhatsApp, o celular, nós temos o Facebook. Então, a gente tem carta, eles mandam por carta, por e-mail, 29 pessoas usam e-mail, quem tem, não é? Então, o Facebook e o WhatsApp. Então, o WhatsApp, 29 pessoas. Mas o 0800 é zero. Porque o pessoal não tem, todos os outros usam. Agora, é o telefone, o celular e o WhatsApp.
Agora, uma coisa que é interessante, o 0800... é uma ferramenta que o cidadão pode acessar até de um orelhão. Temos menos orelhões que antes. Mas você está na rua, você pode acessar o 0800 de um orelhão, né? E se você tem uma linha fixa, você acessa sem custo, já que o serviço é gratuito. Como é que é lá na sua atividade? Simplício, o saque é da Hidrelétrica, é a empresa contratada para manutenção de eletrificação aqui em Afogados da Engazeira, iluminação pública, e também tem o 0800 lá na Hidroeletro, né, Simplício? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, bom dia, Michele, bom dia, Tito, dona Zezinha, o Oste Jordão, bom dia, ouvintes do Rádio PRU. Lá no nosso trabalho também é praticamente idêntico ao que Jordão citou aqui.
Uhum.
A utilização do 0800 é quase zero, entendeu? Eu não sei se é falta de conhecimento da população ou falta de hábito mesmo de utilizar, porque hoje em dia telefone fixo quase não estão existindo mais, é tudo celular, entendeu? Aí fica uma ferramenta disponibilizada à população, mas que é pouco utilizada. As nossas informações são repassadas, provavelmente através da ouvidoria, que passa para a infraestrutura,
uhum,
a infraestrutura dos passos, e a grande maioria, esmagadora, 70% através de Rádio PRU,
uhum,
e de outras emissoras,
claro,
da cidade também.
Uhum.
Então, nós procuramos atender essas demandas aí, dentro daquele prazo que a gente sempre conversando com vocês, no prazo mais 72 horas, mas nem todos os casos são resolvidos em 72 horas, porque existe queda de tensão, existem vários tipos de motivos. Mas, em relação à questão de atendimento à população, a maioria esmagadora ainda é através da comunicação de rádio.
Uhum. Interessante isso. E, por mais que se tente divulgar, qual é o 0800 hoje da Hidroelétrica?
0800 é 0800-081-1451. Esse é o telefone que nós temos disponível na empresa. E tem o 3831-1567, fora os celulares que temos também.
Os números da ouvidoria, dona Zezinha, quais são?
0800-081-4040, 3838-2711 ou 99978-1666.
Muito bem. Eu estou perguntando, quando você quer fazer uma reclamação, o que é que você faz? Você liga para a rádio, você liga para o 0800, você vai na ouvidoria, no posto de atendimento. Vamos às questões que surgem no programa. Tem gente falando no zap, lembrando que essa é a pesquisa, quem tiver alguma outra demanda pode mandar. Quem tiver demanda relacionada, porque geralmente sabendo que está a ouvidora, que está o homem aqui da iluminação, da Compesa, as demandas surgiram, eu quero informar que a gente tem um canal direto com a ouvidoria, que nos ajudou muito também, pelo zap, e a gente sempre tem encaminhado, sempre tem tido uma atenção da equipe lá. Mas vamos ouvir aqui quem está falando, diga lá.
Dona Zezinha, bom dia, é Arthur. Olha, é sobre as solicitações do número 58, o protocolo 58 e 61, que é referente a pedra lá no meio da rua da Maria Isabel e das luminárias, que eu sempre estou cobrando a senhora e até agora nada, nenhuma resposta e nenhuma solução.
Ligou lá para a ouvidoria. Eu quero dizer, dona Zezinha, que fique tranquilo em relação a ter que anotar tudo, que eu vou encaminhar para... A gente tem um contato direto e eu já vou mandando esses áudios que a senhora pode checar lá e também nos dar um retorno. A maioria das demandas são ligadas à infraestrutura, né?
Essa de Arthur, eu sei perfeitamente. Inclusive, quando eu recebi essa manifestação de Arthur, ele se lembra que eu liguei para ele novamente pedindo mais informações, pedindo fotos, não é? E eu levei, eu disse a ele, olha, hoje tem monitoramento, eu vou levar a sua manifestação. Mostrei ao senhor prefeito e ao vice-prefeito e Bombinha, que estava lá perto. E o que eles colocam, que depois a gente pode conversar, Arthur, é que tem uma dificuldade muito grande, porque essa pedra que ele está citando é uma pedra muito grande que está lá, é preciso implodir e que tem... pode ocasionar problemas com as casas. Sim, que estão sendo construídas pertinho, né? Mas o que eles passaram duas manifestações que estão em andamento, porque não é uma coisa fácil de resolver. Eu vou lá e tirar a pedra, carregar a pedra. Foi o que me repassaram. Mas a gente não esquece, inclusive, toda vez que eu estou fazendo olhando, né, a gente está preocupada com essa resposta, mas a gente não tem, sinceramente, nesse momento, uma resposta definitiva, porque é sério o problema.
Ok. A Viviane está com a questão, para mim, curiosíssima. Nil, paguei uma conta da Compesa, o comprovante saiu com o nome da CELP. Será que você não trocou na hora, sei lá, o comprovante? Pode acontecer isso, Washington?
Olha, a gente aconteceu caso semelhante. Às vezes o cliente vai pagar duas contas, com PES e CELP, e eles grampeiam.
Inverte e grampeia errado.
Pode acontecer.
O cara do posto de serviço que cobrou, né?
Exato. Ou então, se ele pagou no ponto CELP, às vezes vem um símbolozinho da CELP lá em cima, mas a conta da Compesa...
E ele identifica às vezes tem... Pronto, está explicado, amiga Viviane. Nil Júnior, ela está dizendo, reclamando que eventualmente, ela está dizendo que já reclamou para a ouvidoria e mandou fotos de um esgoto, e ela disse que ainda não resolveu. E ela diz que está fazendo a queixa aqui sobre a questão. A Lidnairã, do bairro Brotas, nós vamos encaminhar também essa sua demanda para o pessoal da ouvidoria. A Leninha está no zap, diga lá, amiga.
Bom dia a todos da mesa. Nil, ontem eu fui fazer uma visita lá na Mesa do Leite, tem uma rua lá. Se eu não me engano, é a rua ou anterior ou a rua do Postinho de Saúde. Rapaz, eu não sei como é que o povo sai de noite dali, não. Tudo escuro. O lado, a gente indo para lá, o lado esquerdo. É mais do que eu lá entrando para o lado direito. Muito escuro. Olhei, não tem luz ali nos postes, não. Não sei como é que os moradores estão fazendo, que não reclamam. Eu não sei. Obrigada.
Obrigada, amiga. Simplesmente aquela velha questão. Tem que saber se tem o poste, não tem o kit, ou se tem o kit e a luminária está apagada, não é isso? Você identificou a área, que é onde ela falou?
Inclusive, coincidentemente, ontem à noite eu estive lá, fazendo um levantamento. Existe um problema, lá onde ela estava se citando, não existe rede CELP. Quer dizer, não tem os postes para colocar. Tem os postes, mas é de telefonia. É um dos casos. Precisa ser feita a extensão. E o problema é, na Isileite, e especificamente da Isileite e do bairro Costa, o problema maior que tem é a queda de tensão. Lá nós temos aproximadamente 200 residências, 200 prédios, e existe um transformador para esse número de clientes todinho. Então a gente dá manutenção lá constantemente, direto, é o bairro que nos dá mais trabalho, é o Costa e Isileite. Agora, quando dá no horário de pico, vocês entendem, a lâmpada não acende. Tanto faz sinal como está cansado, como está queimado. Se tiver queimado, não acende de jeito nenhum. Mas se tiver com pelo menos um mês ou dois, três meses de uso, não acende mais. Por quê? É o nível de tensão que não acende a iluminação. Fica aquele eu chamo pisca-pisca. Acende um, apaga o outro, aquele negócio.
Esse é o que só vai resolver com aquela ampliação grande.
Ampliação da CELP, porque a CELP está fazendo aí.
Eu queria que você explicasse, mas eu sei que sua empresa ela faz serviços e tem algum nível de comunicação com a CELP, mas esse trabalho é da CELP. O que eles estão fazendo? Que a gente está vendo esses postes todos espalhados, esses postes enormes aí. Para qual a finalidade?
Bem, veja só, essa finalidade aqui, dessas obras aí, Isso foi um ofício que nós fizemos aqui, juntamente com o prefeito, e provocamos essa cobrança que há mais de 15 anos, já faz 20 anos que eu saí da CEL. Há mais de 15 anos existia essa demanda aqui de saturamento do sistema elétrico. Fizeram os estudos, isso aí a gente, eu já disse aqui uma vez, eu vou repetir. Se agradeço muito a Patriota, que é uma pessoa que muito dinâmica e gosta de estar cobrando em cima dos óculos as dificuldades que tem da região para ser solucionadas. E a CELP está fazendo investimento de mais de 100 milhões de reais, porque está construindo uma linha de Flores, que era já para estar aqui há mais de 15 anos, uma linha de transmissão, que é o dobro da potência daqui que tem aí, e construindo a subestação aqui também, o dobro da capacidade que existe aqui. Quer dizer, não vai ser só a Fogosa ser beneficiada, vai ser todo o Pajeú, alto e baixo Pajeú, e médio Pajeú.
Uhum.
Então, isso é muito válido para a região. Mas mesmo assim, dentro das áreas da cidade, existem essas questões, que já fizeram muita coisa, já fizeram mais, colocaram mais de 30 transformadores, mas a gente precisa mais, para você ver como tem a defasagem da demanda anterior. Né?
Verdade, a demanda chamada demanda reprimida.
Reprimida.
Quem mais aqui comigo no zap? Essa daqui mandou o zap curtinho, vamos ouvir, diga lá.
Bom dia, Nilzinho, aqui é Bibi Alcântara. Eu prefiro ligar para a rádio, que é mais ligeiro, o problema resolve mais ligeiro,
a eu Bibi acho. Liga para a rádio. Pronto. Você também no zap, às 11 horas e 2 minutos, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Tonho Araújo. Eu queria saber a respeito de Washington aí da Compesa, porque eu moro aqui na comunidade da Gangorra e foi feita uma reunião a respeito do negócio da água daqui da Gangorra, porque a Gangorra já é uma área que já faz quase parte da área urbana de Afogados. E ele esteve aqui numa reunião com o pessoal aqui com a gente. E ficou para dar uma posição a respeito dessa questão dessa água. Eu queria que você perguntasse aí, Washington, qual é a posição que ele tem a respeito dessa água aqui da Gangorra, aqui perto do Clube dos 100. Muito obrigado.
Olha, Antônio, se não me engano, bom dia, Antônio. A gente realmente fizemos uma reunião lá, até a convite de um dos vereadores, a respeito dessa demanda daquela comunidade lá. Mas, infelizmente, Nil, a gente não tem condições de atender no momento. A gente não tem cota suficiente. Hoje a gente trabalha com a demanda surgiu devido ao adutor do Pajeú está passando em frente à Gangorra, uhum. Dentro da Gangorra. Então, não, o adutor do Pajeú vai passar aqui, então a gente vai ter água à vontade. Mas, infelizmente, essa água que vai passar lá é uma água bruta. A gente tem que trazer ela para a nossa estação de tratamento, levar para o reservatório e distribuir. E hoje a gente não tem condições, na situação que está, de atender aquela comunidade lá. Atualmente, não. Mas isso é um caso a se estudar. Existem as ampliações de rede. Agora, no momento, é impossível atendimento daquela comunidade da Gangorra.
Bom, eu sei que não tem nada a ver com o debate, mas deixa eu só dar uma pausa para registrar isso que me mandou o Danilo e mandou agora há pouco. Aí vamos ver a ouvidoria da Setor de Segurança Pública do Estado. Veja o que aconteceu na Escola Padre Carlos. É uma reunião agora de manhã. Aí o pai, acho que o pai, isso aqui não está bem claro, mas foi de Xineray para lá. Sabe o que é que fizeram? Furtaram o pneu dianteiro da Xineray. Tá lá a foto. Olha aqui, Simplício, a foto, ó, da Xineray no pátio sem o pneu dianteiro. O caboclo foi lá, levou só o pneu e correu com o pneu nas costas.
Era mais fácil levar na montura, né?
Pois é, preferiu levar só o pneu. Essa, para mim, é uma novidade, né?
Meu Deus do céu.
Essa é uma novidade. Eu vou pro telefone. Alô, do telefone.
Tá aqui falando aqui no rádio.
Oi, quem é?
Alô, eu vou passar para Otávio Nogueira.
Passe aí para Otávio.
Oi,
Otávio, diga, seu Otávio.
Tá em paz aí, né?
Graças a Deus.
Escuta, é Nil que tá falando, né?
É Nil que tá falando com o senhor.
Olha, eu queria falar pro dono Zezinho, eu fico feliz, criatura.
Pois não, diga.
Eu queria falar que ele tá com mais de 5 meses. Que eu já passei pra bombinha por 2 vezes. Já falei fui na secretaria, lá deixei a lista, para botar uma lâmpada lá no posto aqui da... No administrador precisa aqui, vizinho da casa de taipa, né? Aqui pegou fogo.
Sim.
E passou, e o Bombinha me prometeu, meu, mandava se pedir resolver. E nunca foi lá ninguém resolver isso, criatura. Eu já fiz, depois que eu fui duas vezes, eu fui ter a secretaria. Já foi gente lá e não resolve nunca, e o porta lá no escuro, a porta da casa.
Como é que é o nome do senhor que tem a... Que a casa pegou
e a turma pensa lá, tomou conta e os ladrões passam na porta até fazer o mal pro povo.
E tá escuro lá. É, bom, é no Dom Francisco. Eu quero agradecer ao senhor, seu Otávio. Simplício, você entendeu o ponto de referência? É perto da casa daquele senhor que trabalhava com papelão e ainda trabalha, né? E que pegou fogo, disse que tem uma área lá que tem um poste apagado. Ele falou com o Silvano.
Vê só, Essa questão de instalação de novas luminárias implica exatamente, né, no que a gente sempre comenta aqui todas as vezes que estamos aqui no rádio. Eu soube através da Secretaria de Infraestrutura e através de Ney que está sendo feita uma licitação para ser comprada aí 500 luminárias, em torno de 500 luminárias. Uhum. Agora veja só, como vai haver a reurbanização da Avenida Rio Branco, a Tupadilha, o que é que quer se fazer? Quer comprar esse material para instalar nessas avenidas, que é a lâmpada LED, que é uma lâmpada mais econômica, mais eficiente, e pegar essa iluminação que já é boa para transferir para essas ruas que estão, esses bairros estão carentes, que é em torno de 217 luminárias que faltam aqui em Afogados.
O déficit hoje é 217.
Esse levantamento eu fiz agora no mês de maio, 217. Porque cresceu muito, os bairros todos cresceram muito.
Sim.
E atender a demanda assim fica um pouco difícil.
Entendi. Gente falando.
Mas só, pois não. Mas só
sim, esse caso.
Mas
dele...
esse caso aqui dele, eu prometo a ele, como eu prometi de outras vezes aí, sim, essa semana eu resolvi. Daqui para amanhã, que só tem até amanhã.
Ouviu aí, seu Otávio? Você no zap, diga lá.
Trabalha com papelão, com essas coisas, que a casa pegou fogo, chama Cícero Bagaceiro.
Isso, é o nosso velho bagaceiro. Ele passou por mim esses dias aí e. A moto dele continua bagaceira do mesmo jeito, né? O Fernando, mas é um trabalhador. Um abraço para ele, realmente sensibilizou muita gente aqui e o nome se aplica com certa razão. Fernando diz que na rua que fica ao lado da igreja do Sobreira também tem poste apagado e o outro na frente da creche. Ele diz que não anotou a numeração, mas está mandando, estou entregando aqui para o Simplício. A Sônia Ângela diz que denunciou na ouvidoria um problema, dona Zezinha, de iluminação pública na zona rural. Aquela coisa de quem paga a iluminação residindo na área rural. E ela diz que ainda não teve a demanda resolvida. Existe um tempo médio para casos dessa natureza?
Olha, eu me lembro do caso dela. Inclusive, ela foi lá na ouvidoria pessoalmente. Nós encaminhamos, né? Eu liguei para a prefeitura. E nós encaminhamos para quem de direito. Agora, quando essa história da conta, eu confesso que ninguém mandou nenhuma resposta. E nós já resolvemos de outras pessoas. Outras pessoas já foram, inclusive, a ouvidoria encaminhou há uns 2 anos atrás um problema que era muito mais comum na zona rural de estarem pagando a taxa da iluminação pública. Inclusive, ligamos diretamente para a ARPE, né, em Recife, que é a agência reguladora, né?
Sim.
E todo o problema foi resolvido. De repente, apareceram dois problemas, esse dessa menina que está ligando agora e de outra pessoa. Agora, eu não sei, agora não tenho como ver.
Claro.
Se foi, eu não sei, mas aí...
Mas eu
como
passo para a senhora e faz a conta, exato, a ouvidoria responde e a gente passa, dá um retorno para a Sônia. Diga simplesmente.
Só para nível de esclarecimento, dona Zezinha, veja só, essa questão de cobrança de taxa de iluminação pública nos municípios não é só Afogados. É em todo o estado de Pernambuco.
Por isso que ligamos para a ARP.
É em todo o estado de Pernambuco. Isso aí nós já fizemos vários ofícios aí para a CELP fazer, porque a CELP é que tem que fazer esse cadastro lá e dar baixa, deixar de cobrar essas coisas. Aqui nós fazemos direto, aqui faz a evolução aqui, em média R$3.000 mês dessa taxa cobrada indevidamente, porque você não tem um serviço de iluminação pública no sítio, não pode pagar a iluminação pública. Claro. Então... A orientação que nós temos das pessoas, para não complicar mais ainda as pessoas, a gente faz a devolução, o município faz a devolução e a gente faz um ofício para a CELP todos os meses pedindo para isentar a pessoa de pagar. Só que, infelizmente, não somos atendidos. Isso é uma constante, é uma reclamação geral em todo o estado.
Verdade. Washington, qual o tempo médio de resposta de uma denúncia quando ela chega no 0800? Existe também um plano de meta para atender isso o mais rapidamente possível?
Existe sim. A gente é monitorado, depende do serviço. Cada serviço tem um tempo específico para que a gente possa atender. Então, um serviço de vazamento tem um prazo, um serviço de ligação nova, de religação. Então, tudo isso tem prazo. E quando a pessoa faz pelo 0800, você tem aquela segurança do monitoramento do prazo. Então, por isso da importância. Eu queria também aproveitar também a oportunidade para dar o telefone nosso fixo também, que a gente mudou, já está com os dias e muita gente não tem. O pessoal está ligando, não, o telefone da Comper não atende mais. Mas é porque a gente está com um novo número agora, foi feito um novo contrato com a operadora. E o nosso novo número agora é o... infelizmente, o prefixo não é daqui de Afogadangazeiro, por isso que tem essa dificuldade. Você tem que botar o código da operadora, o código da 87, e é 3764-2388. Esse é o da recepção. Aí esse ela encaminha. Exatamente.
Complicou, não foi? É. 3764...
3764-2388.
2388. É. Então, eu tenho que ligar 0...
O código da operadora, 87, exatamente. Uhum.
Tem uns números novos mesmo, estão chegando 887, que não é mais 3838, né?
Não, é exatamente, é 3764, aí tem vários ramais, a gente acha que a gente deve ter mais de 10 ramais lá, mas esse 2388 é da recepção, ele encaminha para o ponto de protetor específico.
E o 0800, repita aí?
É o 0800 081 0195, esse é para o atendimento comercial, e tem a questão de vazamento e esgoto, que a gente vai assumir, provavelmente, em breve, muito, né? Em breve vai assumir. Uhum. É o 0800-081-0185.
O 0800 da Compesa também para a área de saneamento, a população vai começar a se preparar. Já tem uma previsão de assumir essa primeira parte do saneamento de Afogados?
Tem sim, a gente concluiu agora há pouco já a fase de teste, né, dos equipamentos. Os equipamentos já estão tudo ok. Provavelmente nós devemos estar recebendo pessoal que vai fazer o social, a parte social, naquela parte do bairro Padre Pedro Pereira, que é a bacia que é que a gente vai atender, pega o Padre Pedro Pereira e o São Francisco. Eu acredito que entre 1 e 2 meses esse social já está sendo feito, e até o final do ano, com certeza, ainda deve estar operando essa bacia Nil.
Uhum. Aqui pelo zap, questão de postes, né? Eu tenho um poste na rua da minha mãe faz muito tempo, deu fogo, meu pai já falou aí na rádio, mandei zap, ainda não vieram colocar, eu não estou com barramento, mas é na rua Mestre Quitério 200, pedindo aí pro Simplício anotar. A Graça Sobrinho, essa anotou, ela disse que é na rua Alfredo Ferraz da Costa, poste número S, isso depois do S é um O ou um zero, geralmente, é um zero, S0 8482. Só isso ou falta mais número aí? 8482. Que ela mandou mais um 08/34.
08482, né?
Isso, 08482. Tá dizendo ela aqui. O zap aqui tá liberado. Tá aberto aqui o zap. O Marciano mandou aqui o que ele quer falar. Vamos ouvir o Marciano Sá.
Bom dia, Nil Júnior. Marciano. Em relação à Compesa, não tem muito a falar. O descaso, por mais que eles trabalhem, eles teriam, entende, que botar um trabalho de prontidão. E isso nós já vimos que não vai acontecer mesmo. Agora, bom dia, Nil Júnior.
Ele mandou de novo aqui. Vamos ver o que ele falou mais abaixo.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
A ouvidoria, na realidade, não funciona. Tem que voltar lá, tem que ficar ligando. Então, o mais prático é o rádio mesmo. Quanto à Compesa, a incompetência, por mais que eles trabalhem, não adianta. Teria que ter um prontidão, e isso não acontece. Então, eles deveriam escalar, no mínimo, entendo, uma pessoa para ficar de olho, para desligar pelo menos a água, para não desperdiçar tanto. E a CELP atribui muito a Simplício, como lá na feirinha os dois postes, as escuras. Mas o pessoal tem que ter consciência que Simplício não pode fazer nada sem autorização da prefeitura. Um Um abraço a todos, muito obrigado.
Então vamos lá, ele atirou para os três aqui. Essa coisa do tempo de espera que as pessoas às vezes se impacientam e costumam reclamar, dona Zezinha.
Bom dia, Marciano. Eu não tenho nada para responder em relação ao que você coloca, não me ofende nem um pouco, nem a ouvidoria. Uma coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, que a gente se esforça o mais possível para que a gente esteja atendendo ao cidadão. Como nesse mundo nada é 100%, pode ser que tenha acontecido algumas coisas que não lhe agradaram ou que são do seu conhecimento. Nós temos uma espera mínima de 5 dias úteis. Né? Mas, como o Austin disse, há casos que são mais complicados. Então, às vezes, é necessário que uma demanda maior de tempo, mas a gente faz questão de se comunicar com o indivíduo que nos ligou, que falou conosco. A gente se preocupa muito. Todos os dias a gente analisa cada manifestação que está em aberto, procurando fazer o máximo possível para atender ao cidadão. Isso aí eu tenho consciência de que fazemos, enquanto ouvidoria. Agora, pode ser que a gente não tenha atendido, não é, na medida dos 100%.
Washington, ele fala novamente daquela questão da prontidão, que a gente já gerou algum debate aqui, principalmente quando há vazamentos no período da madrugada.
É verdade, infelizmente a gente queria muito ter. Hoje eu digo que a linha Afogada da Gazeta vive até numa situação até confortável em termos de equipe. A gente precisaria muito mais, precisaria. Mas a gente comparar o estado todo, só para você ter ideia, a região, aqui em Afogada da Gazeta a gente tem de manutenção, a gente tem duas equipes de manutenção de redes e ramais, tem duas equipes de manutenção de adutora aqui em Afogada da Gazeta. Quer dizer, são equipes, um quantitativo até razoável. Mas, infelizmente, a demanda é muito grande. Você sabe disso, você sabe, porque aqui é um canal de comunicação com a gente e não para, porque a gente tem realmente uma demanda muito grande. E, infelizmente, a gente não tem ainda essa questão, não é só aqui em Afogada da Gazeta, é no estado todo, de prontidão de 24 horas para manutenção. É ativo, mas a gente faz, as equipes trabalham fora do horário do expediente, a gente tem muito isso, final de semana principalmente, até no período da noite mesmo, e quando a gente recebe alguma demanda, mesmo de madrugada, a gente faz questão de fechar aquele resíduo que está indo algo para um determinado lugar, se um vazamento for realmente muito grande. Às vezes não chega a gente, mas quando chega a gente toma as providências para que a gente possa diminuir o desperdício e até no outro dia para que a gente possa efetuar o serviço.
Simplício, quanto a essa questão quando é que a empresa tem autonomia e quando é que ela precisa de autorização da prefeitura, com base no que falou o Marciano?
Bem, Marciano, o que eu quero te explicar é o seguinte. Eu sempre gosto de ouvir as suas reclamações, porque são reclamações que você deveria trabalhar assim de fiscal mesmo da prefeitura, porque aí você ajuda pra caramba, velho. Você reclama muito. Agora eu quero deixar dois testemunhos aqui. A ouvidoria talvez seja um dos órgãos da prefeitura que funcione mais. Porque nós temos, não menosprezando os outros, mas nós temos à frente dela, da instituição, uma senhora muito capacitada, e eu tenho certeza que ela, foi como ela acabou de falar, se ela não dá para atender 100%, é quase impossível qualquer repartição para atender as necessidades, as demandas 100%. Uma coisa é você observar, criticar e falar. Outra coisa é você executar. Com relação à Compesa, eu também sou testemunho das equipes que existem trabalhando aí, e a cidade tem muito problema, a cidade cresce muito, e eu acho que eles já fazem muito, muito além até do esforço normal. Eu vejo o pessoal trabalhando aí, em casa aí até à noite, durante o dia, toda hora que for convocado. E no caso nosso aí, da Hidrelétrica, é o seguinte, a determinação que nós temos da prefeitura é para executar todo o serviço que esteja em desacordo com questão da iluminação, ou seja, tendo um ponto apagado, a orientação é para consertar. Agora, no ponto específico da feirinha, eu acho que você não foi lá mais lá não esses dias, mas faz dias foi trocada aquela lâmpada ali ao lado da casa de Rui Batista, no final do Rui Batista, faz tempo foi trocado. E na Monobola também estava com problema, ontem eu passei lá e notifiquei esse negócio, já foi a quarta vez que está dando manutenção nessa luminária. Eu reclamei aqui porque isso não pode acontecer. Uma manutenção que se dá 4 vezes consecutivas não é uma coisa muito errada. Mas é assim mesmo. A obrigação do, contribuinte, do munícipe, é cobrado nós e nós temos que nos adequar para fazer as coisas corretas.
Muito bem, eu vou às últimas questões aqui. O barramento solicitado, ele mandou, o Arthur está mandando o barramento dos postes perto ali do amigo Bagaceira, que são 120337 e 120338. Está dizendo ele aqui. A Marlene está aqui no zap, vamos ouvir, diga lá.
Nil Júnior, eu cheguei da roça agora e não consegui ouvir o debate antes.
Certo.
Eu gostaria de saber sobre a iluminação pública. Eu moro aqui no Santo Antônio 2 e na parte que eu moro, eu não tenho iluminação pública. E venho pagando quase R$7 de iluminação pública. No mês de janeiro, eu fui na prefeitura e lá eles tiraram uma cópia do talão de energia e disseram que eu aguardasse que vinham tirar foto aqui do poste, que depois eu receberia o total que eu vinha pagando. E até hoje não tive resultado. Gostaria de saber o que eu posso fazer.
Quem pode orientá-la?
A orientação é essa que ela está dizendo mesmo, que leve para a prefeitura, leve lá na Secretaria de Finanças, para que eles anotem, e já aconteceu de retorno.
É verdade. Né?
Agora, como ela está dizendo, e a outra ouvinte que também que denunciou na ouvidoria e hoje está reclamando, como Simplício também disse, né? Muitas vezes eles não retornam. Agora, a prefeitura já retornou de muita gente. Eu acredito que era bom se ela viesse aqui na cidade, trouxesse novamente para a gente insistir e resolver o problema dela e da outra manifestante que está reclamando, que não foi atendida. É bom a gente.
E dona Zezinha tem mais um detalhe, eu tenho um agravante disso aí. Muitas das vezes a CELP exclui a cobrança da taxa de doação, do custeio, e com 2-3 meses volta a cobrar novamente. Isso é o pior que tem, a pior chateação que existe é essa aí. É um problema sério isso aí. E não é problema da prefeitura, isso é problema do sistema CELP. Aqui eu estou condenando com todas as letras. A questão é CELP, não é a prefeitura. A prefeitura tem a obrigação de devolver o valor recebido indevidamente. Agora, dela excluir, não. Isso tem que ser CELP. Não tem acesso ao sistema.
Muito bem. Bom, mais uma aqui para fechar. Diga lá.
Meu Joaninha, esses buracos aqui, depois do hospital. Eu enviei umas fotos para vocês. A prefeitura não tem jeito não de vir arrumar isso não, porque já está completando um mês hoje.
Eu vou encaminhar para a ouvidoria também, amigo. Bem lembrado. Você diga lá.
Joaninha, gostaria de saber também de Simplício o que se pode fazer, a quem recorrer para poder tirar também das contas de energia da cidade também. Na minha rua mesmo, eu sou a única que pago mais energia pública do que os outros. Na minha conta, todo mês vem descontando R$21 de iluminação pública.
Simplício.
Olha, até onde eu sei a orientação, que a lei foi criada com relação ao custo de iluminação pública, é que a iluminação pública é um bem comum. Por exemplo, ela não é porque você tem uma luminária em frente à sua casa que você está obrigado a pagar ou não. Se ela não tiver, você está pagando por todo o percurso das avenidas e a área urbana do município. Agora mesmo nós estamos com uma reclamação de um cliente, que eu não vou citar não pela questão de ética, mas ele está cobrando um ressarcimento de quase R$5.000. Só que o imóvel dele está localizado dentro da área urbana. Tem iluminação pública? Não tem, mas a lei permite que se cobre. Entendeu? Aí fica o entendimento da questão, inclusive passei para o setor jurídico para dar um parecer sobre isso.
Muito bem, eu quero dizer às pessoas que participaram que nós vamos encaminhar as demandas para os setores responsáveis, o que for ouvidoria, o que for compés, o que for iluminação. O Simplício já anotou muita coisa, a dona Zezinha também, vamos entregar também. Quero agradecer, eu acho que é importante sempre reforçar esses canais de comunicação e dizer que nós continuamos à disposição. Eu queria fechar só pedindo mais uma vez, reforçando os telefones e que você que está em casa anote esse contato para a necessidade de utilização de um ou outro telefone. Em algum momento você pode precisar. Então, dona Zezinha, mais uma vez, muito obrigado. Eu pediria que a senhora reforçasse os contatos da ouvidoria.
Eu já havia pensado, se ele me der uma
brechinha.
Uma brechinha, eu vou dizer. Veja bem, tem uma coisa muito importante, é que você anote o protocolo da sua manifestação. E pode acreditar, isso aí eu posso dizer com todas as letras, pode acreditar que a ouvidoria, eu não estou falando da ouvidora, eu estou falando da ouvidoria, a ouvidoria tem a obrigação e tem o compromisso de receber sua manifestação e levar e cobrar do órgão competente. Como dissemos, não somos nós não temos autoridade para ir resolver teu problema, mas a gente fica insistindo junto ao órgão competente, à gestão, para que teu problema seja resolvido. Isso aí pode acreditar. E você pode nos ligar. O celular é 99978-1666 ou 3838-2711. Você tem esse celular, ele também tem o WhatsApp. Tem o Facebook, muita gente usa, é www.facebook.com/ouvidoria.municipal.7. Você pode ligar. E tem o nosso site também, para quem tem a condição. afogadosdaengazeira.pe.gov.br/ouvidoria. Pode, a gente está na ouvidoria até as 14 horas, 15 horas a gente está para ouvir. E o nosso celular fica ligado direto. No outro dia de manhã, a primeira coisa que a gente faz é ver se chegou alguma manifestação, alguma coisa pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Nós temos um amor muito grande pelo trabalho da ouvidoria. Podemos dizer até que somos apaixonados, porque eu sou uma pessoa que sempre tentei defender os direitos e eu gosto de fazer com que o cidadão sinta que os seus direitos devem ser preservados, inclusive o seu direito de manifestar sua opinião pelos canais competentes.
Muito bem. Washington, no caso da Compesa...
Exatamente, eu vou repetir o número. A gente tem o 0800, que é o 0800-081-0195 e o 0800-081-0185. E também tem o telefone local aqui, que mudou recentemente, e pouca gente tem. A gente faz questão de enfocar novamente. E para que possa ligar, mesmo sendo local, é necessário que coloque o código da operadora e o código da área, que é 87, e 3764-2388, sem contar com os telefones particulares da gente, que a gente é muito solicitado também.
Imagina.
E a rádio também. A gente também agradece pela participação, viu? E fica à disposição, e eu queria aproveitar o espaço também para parabenizar o município pelo trabalho que a ouvidoria vem exercendo, e é um trabalho significativo aqui, que ajuda também todas as outras secretarias nessas demandas. E a Simplício também, parabenizá-lo pela ação que vem exercendo aqui no município, que também a gente viu que nessa questão de iluminação pública, como a questão de saneamento, a gente tem uma demanda muito grande. A gente precisa de muita perna e Simplício realmente está dando conta do recado.
Bem, Simplício.
O daí já é 0800, do call center, 0800-081-1451. Aí tem o celular 99667-0077 e tem o 3838-1567. Mas nós estamos à disposição lá no horário comercial, de 7 ao meio-dia, de 14 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. E tem a Raipageu também, né?
Pajéu é 3838-1239-9658-0554, www.radiopajéu.com.br. Eu vou para o intervalo rapidinho e daqui a pouco eu volto com as últimas, agradecer a gentileza dos nossos convidados para esse importante debate de hoje.